Agora. Agora vamos para a gente. Temos aqui um requerimento do PS.
Sim, para dois requerimentos que são votados em conjunto. O requerimento do PS, que está aí à par. Falta o último. Falta o final global. Agora o final global do texto de substituição.
Aqui está.
Ah. Aqui, página 8, esta é a primeira coisa. No voto final global, não é? Ainda não fizemos.
Mas eu não tenho que.
Mas posso falar por aqui, se quiser. O voto final global. Ainda não fizemos.
Não. Mas eu não tenho. Enfim. Senhores deputados, vamos então fazer a votação final global dos diplomas, do diploma da alteração que vem da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. E eu pergunto aos senhores deputados quem vota a favor. A votação do Bloco de Esquerda, PS, Bloco de Esquerda, PCP, Verde, sou deputada não inscrita, sou deputada de Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? SD-CDS. Portanto, foi aprovado. Agora, temos aqui um requerimento do Partido Socialista.
Hoje está os dois em conjunto, do PS e do Bloco de Esquerda.
E onde é que está o do Bloco de Esquerda?
O Bloco de Esquerda está aqui, pode ler no corpo inteiro.
Portanto, temos o requerimento do Bloco de Esquerda apresentado de avocação pelo plenário da votação na especialidade de propostas de alteração aos artigos 9 e 11º-A do Decreto-Lei 10.1/2020, 26 de março, constante do artigo 2º do texto final apresentado pela Comissão de Cultura e Comunicação relativa à proposta de lei 31/14, que estabelece medidas excepcionais e temporárias quanto aos espetáculos de natureza artística no âmbito da pandemia Covid-19. Senhores deputados, alguém se opõe a esta votação em separado? Ninguém se opõe. Depois agora temos um requerimento do Partido Socialista, que vem requerer a avocação pelo plenário da votação das propostas de alteração apresentadas em anexo ao presente requerimento e que são relativas ao artigo 5º-A do Decreto-Lei 10.1/2020, 26 de março, editado pelo artigo 3º do texto final da Comissão de Assuntos de Cultura e Comunicação, relativo à proposta de lei 31/14.
Do Governo. Mariana Mortágua, peço a palavra.
Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, eu penso que a bancada do Bloco de Esquerda já tinha dado indicação à mesa que pretendia intervir sobre este ponto a Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Sra. Deputada Clara Marques Mendes, faz
favor. Sr. Presidente, apenas para dizer que nós não temos conhecimento de requerimento nenhum, portanto, só agora é que estamos a tomar conhecimento, nem conseguimos acompanhar tudo o que foi pedido no requerimento.
Sra. Deputada, o requerimento do Bloco de Esquerda está no guião.
Foi o requerimento oral que enviaram para a mesa.
Ah, mas os seus deputados não receberam. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Já agora, Sr. Presidente, o requerimento do Bloco de Esquerda foi o primeiro a dar a entrada e consta do guião, portanto foi distribuído. O do PS entrou mais tardiamente, mas também foi distribuído há instantes, portanto o requerimento e a proposta, portanto foi distribuído aos vários grupos parlamentares.
Sr. Deputado Clara Mais.
Sr. Presidente, eu pedia, se fosse possível, Sr. Presidente, voltar a ler o requerimento, porque aquilo que e o CDS também ouviu, não ouvimos exatamente a mesma coisa que o Sr. Presidente leu face àquilo que está escrito. E, portanto, aí a nossa dúvida é dizer que não conhecíamos outro requerimento. O que foi lido?
Sra. Deputada, o requerimento do Bloco de Esquerda está no guião. E desde o início. O requerimento do PS é que foi apresentado já muito em cima da votação, mas foi distribuído.
A coisa nova aqui é que o Bloco está a pedir para falar 2 minutos depois de aprovar estes requerimentos.
Os deputados quiserem algum tempo para ler.
Sr. Presidente, se puder ler só para clarificar, muito obrigado.
Eu vou ler o do Partido Socialista. O Grupo Parlamentar do PS vem, ao abrigo do artigo 151 do Regimento da Assembleia, requerer a avocação pelo plenário da votação das propostas de alteração apresentadas em anexo ao presente requerimento e que são relativas ao artigo 5º-A do Decreto-Lei número 10/2020, 26 de março, editado pelo artigo 3º do texto final da Comissão de Assuntos Culturais e Comunicação relativo à proposta de lei número 31/14. Senhores deputados, preciso ler mais alguma coisa? Não? Podemos então votar? E não há nenhuma oposição a nenhum dos requerimentos. Senhores deputados, portanto, e podemos votar em conjunto os dois requerimentos? podemos votar, não há nenhuma oposição, portanto votaremos. E eu pergunto aos senhores deputados se alguém... Há votos contra? Há abstenções? Portanto, aprovados os dois requerimentos. O requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda e o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, pelo PS. Agora eu pergunto aos senhores deputados, na sequência da intervenção da senhora deputada Mariana Mortágua, que pretende fazer uma intervenção de 2 minutos, se há oposição e se os senhores deputados das restantes bancadas se querem inscrever. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Inscrevam-me para o mesmo efeito.
Querido. Sr. Deputado Alexandre Vieira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputadas, começo por saudar os participantes na Vigília Cultura e Artes organizada pelos trabalhadores e trabalhadoras deste setor em 16 cidades do país. A conjugação da precariedade laboral e a inexistência de um regime de trabalho e de proteção social específico para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura ampliou a vulnerabilidade e aumentou a dimensão da calamidade causada pela suspensão de todas as atividades culturais. Muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura encontram-se numa situação de grande fragilidade, sem dinheiro para comprar alimentos e pagar as suas despesas básicas, sobrevivendo graças à solidariedade dos colegas. O Governo implementou um conjunto de medidas para fazer face à emergência social em vários setores. Porém, as medidas adotadas para a cultura foram insuficientes, ficando muito aquém das necessidades. O Bloco apresentou um programa de emergência para o setor cultural que defende regras fundamentais. Os cancelamentos devem ser pagos a 100% do que seriam as despesas com o trabalho, os reagendamentos não podem ser pretexto para adiar pagamentos, os apoios sociais desenhados pelo Ministério do Trabalho devem ter em conta a condição precária de muito do trabalho artístico. Não tendo incluído todas as nossas propostas, as alterações desta especialidade ao Decreto-Lei representam uma vitória importante para os trabalhadores da cultura. Isto porque, se as correções que aqui apresentamos forem garantidas, obriga instituições públicas ou com financiamento público a pagarem obrigatoriamente aos trabalhadores pelo menos metade do rendimento previsto. Esta foi uma obrigação que o Bloco de Esquerda propôs desde o início, que foi recusada e que tem criado o absurdo em alguns municípios, de alguns municípios cumprirem, outros não. No entanto, para esta obrigação entrar em vigor, sendo que é essa a intenção das propostas já aprovadas, é absolutamente necessário que os erros que aqui apontamos sejam corrigidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente para explicitar a alteração proposta, que resulta do facto de, na redação que estava aprovada na Comissão, se ter remetido para uma autorização da IGAC, matéria na qual a IGAC efetivamente não tem competência, uma vez que a sua competência se circunscreve a recintos fechados. E, portanto, tratando-se da disposição em causa de eventos que decorrem também ao ar livre, não fazia sentido estar a acrescentar uma obrigação que não corresponde às atribuições usuais da IGAC, fazendo isso sim sentido, assegurar-se que esta comunicação tem lugar, nos termos que já vem previsto no diploma, portanto é uma intenção clarificadora que não cria aqui um obstáculo adicional ou um encargo suplementar. A legislação que estamos a aprovar visa adaptar no que é necessário a legislação sobre o licenciamento de espetáculos e, portanto, neste caso não se justifica criar até uma obrigação para a qual a entidade não tem vocação e não tem esse acompanhamento, uma vez que na esmagadora maioria dos casos ele é competência municipal e assim deve ser, para todos eles transversalmente, portanto, não introduzindo essa alteração. Já agora, quanto às questões que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda dava nota, no essencial este exercício deste diploma que aqui hoje discutimos prende-se com a realização de regras, a aprovação de regras mais claras sobre como proceder à reprogramação, às consequências dos cancelamentos, dos adiamentos e, no fundo, do relacionamento de uma relação jurídica que tem eminentemente a ver, neste diploma, com a tutela dos consumidores, por um lado, de quem são os promotores de espetáculos, obviamente se repercute também junto dos trabalhadores. É uma preocupação que temos acompanhado em vários momentos do debate parlamentar, mas que não corresponde a este diploma. E, portanto, neste diploma, as várias propostas de alteração do Bloco de Esquerda, muitas foram acolhidas em sede de especialidade, aquelas que respeitam a esta matéria que estamos a discutir e que não são aquelas, efetivamente, que têm a ver com o objeto principal da intervenção que acabou de fazer, que não são aqueles que, manifestamente, correspondem ao objeto e ao âmbito deste decreto-lei. É matérias que continuam a ser acompanhadas, que devem continuar a ser acompanhadas, legislativamente não nos parece que seja esta a sede. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há outras intervenções. Portanto, Srs. Deputados, vamos agora para a última folha do guião, folha 9, pelo menos no meu guião, e vamos à proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 9º do Decreto-Lei nº 10 e 2020, 26 de março, constante do artigo 2º do texto final. Quem vota a favor? PAN. Quem vota contra? PSD, PS e a deputada não inscrita. Quem se abstém? Senhores deputados, peço desculpa, mas por uma questão de rigor, vamos repetir a votação. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 9º do Decreto-Lei 10I/2020, 26 de março, constante do artigo 2º do texto final. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda? PAN. E a sua deputada não inscrita. Quem vota contra? PS. PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, CDS, PCP e Verdes. Não é? Rejeitado. Agora, proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 11º-A do Decreto-Lei 10I/2020, 26 de março, constante do artigo 2º do texto final. Quem vota a favor? PAN, Bloco de Esquerda, PAN, deputada não inscrita. Quem vota contra? PSD, PS. Quem se abstém? CDS, Iniciativa Liberal, PCP e Verdes. Rejeitado. Agora vamos então à votação final global.
Sr. Presidente, no guião não consta o requerimento que votámos há pouco, que é a alteração ao número 2 do artigo 5A, etc.
Muito bem. Que é o artigo 5º-A. Muito bem. Vamos então votar a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista e a formulação do 5º-A. Eu vou lê-la, porque acho que eu devo ler. Número 2. Os espetáculos referidos no número anterior podem excepcionalmente ter lugar em recinto coberto ou ao ar livre, com lugar marcado, após comunicação nos termos do número anterior e no respeito pela lotação especificamente definida pela Direção-Geral de Saúde, em função das regras de distanciamento físico que sejam adequadas face à evolução da pandemia da doença Covid-19. Senhores deputados, quem vota a favor? PSD, PS, Bloco de Esquerda, deputada não inscrita, PAN, CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal, PCP e Verdes. O que quer dizer que foi aprovado. E agora sim, vamos à votação final global. Texto final, apresentado pela Comissão de Cultura e Comunicação, relativo à proposta de lei 31/14, primeira, estabelece medidas excepcionais e temporárias quanto aos espetáculos de natureza artística no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Quem vota a favor? PS, PSD, PAN. Se a deputada não é inscrita, Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? CDS, PCP, Verdes, Iniciativa Liberal. O que quer dizer que foi aprovado.
Senhores deputados. Senhor Presidente, declaração de voto do CDS.
Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Para o canónico pedido de dispensa de redação final e de prazo contra reclamações relativamente à PPL 31 na versão aprovada. Obrigado.
Muito bem.
Sr. Presidente, uma declaração de voto sobre esta última proposta.
É este requerimento?
Não. Relativamente ao então, texto final e à votação global.
Senhora Deputada, relativamente ao requerimento do PS?
Não se ouve.
Então, mas só um bocadinho. Relativamente ao requerimento do PS, formulado agora pelo deputado Pedro Delgado Alves, eu pergunto se alguém tem alguma coisa a objetar. Não tendo, está deferido o requerido e será feito nos termos formulados. Agora, sim, senhor deputado, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. É apenas para apresentar depois uma declaração de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fica registado. Senhor deputado, faz favor.
Senhor Presidente, em relação à nova redação no número 2 do artigo 5º-A da proposta de alteração do PS, o PAN abstém-se, não vota a favor.
Fica então registada a abstenção, mas não altera o sentido final. Senhores deputados, cá nos encontraremos de novo na próxima quarta-feira, dia 27, com a agenda do